Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Oi, Bruno.
Leda, tudo bom?
Tudo bem, acho que a gente está no ar agora. Para mim é sempre um mistério, porque quando não é pelo Instagram, eu sou toda atrapalhada. Desculpa, tá, Bruno? Mas é que como eles... alguém misteriosamente cortou a nossa live pelo Instagram, então a gente está tentando fazer uma live agora pelo YouTube para ver se a gente é mais feliz nessa live.
Esperemos que sim, né? Vamos ver.
Vamos torcer. Este é Bruno Perini, um menino que sabe tudo sobre economia, finanças, ações, dinheiro. Ganha dinheiro, que é o mais importante. Ele sabe ganhar dinheiro. Para mim, é uma arte assim, quase como uma escultura, sabe? Eu sou incapaz. E então eu tenho maior admiração por quem é capaz. E aí vou tentar aprender com você alguma coisa. Você mexe com dinheiro desde sempre?
Meu primeiro investimento, Leda, eu fiz quando eu tinha 17, hoje eu tenho 33, e ao longo do tempo eu fui adquirindo mais refinamento nesse mercado, né? Fui conhecendo mais, fui estudando mais, e hoje essa é a minha ocupação. Eu sou sócio de uma empresa do Grupo Primo, que é dedicada à parte de educação financeira, e faço isso 24 horas por dia, atualmente.
E faz um podcast chamado Os Sócios, é isso?
O podcast Os Sócios, ele tem temáticas ligadas à educação financeira também, ele fala de negócios, mas fala de relacionamento, de saúde. É um projeto que eu tenho junto com a minha esposa, ele é semanal, a gente costuma fazer no mínimo um episódio na semana, e foi um projeto que ele trouxe muito pra gente, muita exposição, a gente cresceu bastante em rede social, mas ele é recente. Ele começou em fevereiro do ano passado. Antes disso, eu já tenho um trabalho nas redes sociais que vem desde 2017, no Instagram, né, Bruna Adelaine Perini. A gente tentou fazer uma live na semana passada e não deu muito certo. E no canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, que é o Você Mais Rico. E lá eu falo, basicamente, só de educação financeira, de investimentos, de renda fixa, de renda variável, de criptomoedas, que são os assuntos que eu abordo mais. De vez em quando eu falo de um livro também, mas quase sempre voltado para essa parte de educação financeira.
Então, vou começar a te explorar nesse sentido. Porque a semana passada, ou retrasada, eu fiquei escandalizada com uma deputada de esquerda, cujo nome nem vou citar, mas que votou contra a educação financeira, o projeto de educação financeira, alegando que as pessoas pobres não precisam ter educação financeira. E, apesar da minha falta de educação financeira, porque eu sou de uma geração que não teve educação financeira, meu pai também não teve, enfim, várias gerações antes da minha não tiveram. Pode ser que a do Bruno, que tem 33 anos, seja a primeira a ter, ou a segunda, talvez. Mas
também
não é usual. Não é usual no Brasil, né?
Não.
Eu suponho que até os seus pais não tiveram educação financeira. Ou será que tiveram?
Se tiveram, foi ruim, viu? Porque eu decidi ter educação financeira quando eu vi meus pais, que eram de classe média, com dívidas que, na época, davam para comprar um imóvel. Dívidas de um cartão de crédito em 95, 96, de 40 mil. Isso era um pequeno imóvel naquela época, né?
Caramba!
E meu pai é uma pessoa super inteligente, minha mãe também, e mesmo assim eles estavam metendo os pés pelas mãos da pior forma possível, porque o cartão, desde aquela época, tinha juros incrivelmente altos, e até hoje é assim. A pior forma de dever dinheiro, no final das contas, é no cartão de crédito. E isso porque meu pai tinha curso superior, minha mãe também, e mesmo assim eles estavam nessa enrascada, mostrando que educação financeira é necessária. Né? E, infelizmente, essa não é uma opinião majoritária aqui no Brasil. E você não citou o nome da cidadã, mas eu cito, foi a Luciana Genro que disse isso, né? E ela tem também, eu entendo o motivo dela. Ela falou um negócio que é verdade, que é o ponto de que, olha, para muitas pessoas pobres, não é educação financeira que falta, é dinheiro mesmo. Eu concordo, porque nós somos um país de renda baixa, só que o que a gente vê é que mesmo pessoas que ganham muito dinheiro no Brasil, elas com o tempo voltam a ficar pobres. Você tem estudos mostrando que ganhadores da loteria, em cerca de 5 anos, gastam tudo que têm até que só volte a restar na mão deles aquela quantia com a qual eram acostumados a lidar. Então, sem educação financeira, o dinheiro, por maior que seja a quantia, ele acaba se esvaindo. Parte vai embora aí com impostos, parte no consumo, e uma outra parte, se a pessoa não sabe investir, vai sendo devorada pela inflação, que aqui no Brasil hoje, né, depois de 94, com o Plano Real, uma inflação mais baixa, mas ainda é uma inflação alta para países desenvolvidos. Então, dia após dia, ano após ano, o nosso dinheiro vai perdendo valor. E se você não sabe preservar o dinheiro, né, então você vai ficando mais pobre a cada dia. Esse é o ponto. Mas por que que eu digo que eu entendo, Leda, ela e o pessoal do PSOL, né, e de partidos mais à esquerda serem contra a educação financeira?
Eu não consigo entender, não sei como é que você entende, mas tudo bem.
Não, é que para eles faz sentido pelo seguinte, né? Por exemplo, vamos até colocar a questão da inflação que eu citei aqui. Quanto mais alta a inflação, e a consequência disso são aqueles preços em ascensão, mais difícil fica viver no país. Então as pessoas começam a gastar mais só para sobreviver, sobra cada vez menos para fazer outras coisas. E nessa situação de inflação alta, se a pessoa não sabe se proteger daquilo, ela vai passar dificuldade, ela vai empobrecer, e na hora que uma pessoa passa dificuldade, ela passa a depender de ajuda do governo. E se o governo é obrigado a ajudar muita gente, ele vai ser obrigado a aumentar de tamanho para isso. Vai ser obrigado a aumentar impostos, por exemplo, a emitir mais dívida, né, a criar mais moeda, o que até iniciaria o ciclo novamente, né? Inflação, pobreza, ajuda do governo, o governo aumenta de tamanho, gera mais inflação. E para a esquerda, o que eles têm por ideologia é que eles gostam de um governo maior. Então, quanto mais gente dependendo do governo e sem educação financeira, é esse o rumo que a gente toma, maior a chance desse pessoal votar em um deputado que tem esse tipo de ideologia de que, olha, o governo tem que ser grande para ajudar mais gente. E se todo mundo depende do governo, quem vai votar pela redução do seu tamanho no final das contas, né? Então, para eles, quanto menos educação financeira o povo tiver, melhor.
Pois é, mas acontece que eu vou discordar aí desse ponto só pelo seguinte, quanto menos informação uma pessoa que ganha menos tem, mais bobagem ela vai fazer, porque ela vai se meter, ela vai falar, ah, essa prestação eu posso pagar, essa também eu posso pagar, e ela vai somar, quando você soma uma com a outra, você, duas prestações de 40 são 80 por mês, se ela ganha pouco, é muito para ela pagar, mas ela, entendeu? Ela não raciocina, ela compra a geladeira e sei lá quantas mil parcelas, na verdade ela paga duas geladeiras em vez de uma. Quem compra um carro popular paga 3 carros em vez de um. Então, se você tiver uma noção disso, porque tem gente muito simples que ganha pouco e consegue guardar um dinheirinho e consegue sobreviver com aquilo. E tem gente que é classe média e não consegue. Eu vou contar uma história rapidinha. O meu pai uma vez inventou de fazer uma construção. Meu pai, dono de armazém, classe média, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Ele esqueceu da inflação. Quando o prédio ficou pronto, ele vendeu pelo preço que ele tinha imaginado. Ele não contou a inflação, ele ficou com uma dívida enorme, que ele demorou a pagar, ficou chateado com a pessoa que comprou, que a pessoa que comprou não aceitou o argumento dele de que existia a inflação e ele tinha esquecido. A pessoa também se deu bem nessa, entendeu? Porque pagou Sim. muito mais barato. Enfim, e ele ficou arrasado. E eu me lembro desse drama lá em casa rolando, entendeu? Então, é muito difícil para quem não tem noção lidar com o dinheiro. O dinheiro é muito sedutor, né? A compra, o consumo, tudo isso é sedutor. Como é que você fez para lidar com isso? Porque você começou com 17 anos. Com 17 anos, a gente quer ter o tênis mais importante, a gente quer estar parecido com os amigos. Eu estou pensando numa geração mais velha que a sua, porque meu filho tem 39. Então, eu me lembro da Company, no Rio de Janeiro. Você é de Cabo Frio, mas eu acho que você também sabia.
Eu morei no Rio, eu só nasci em Cabo Frio, mas eu morei no Rio boa parte da minha vida.
Então você sabe o que era a Company nos anos 80.
Era assim, as mochilas que todo mundo queria usar, né? Os meus
todo
amigos,
mundo queria
vários
usar, filhos. Todo mundo queria aquele boné, todo mundo queria a camiseta da Company. E era uma loja cara, entendeu? E quando você é adolescente, então, isso tem um peso muito grande. Como é que você fez para lidar com isso?
Bom, antes de entrar nessa parte, até, Leda, só completando aquela questão que você falou, com a qual eu concordo, né? Aqui eu só quis expor o raciocínio de uma pessoa que está interessada num crescimento do Estado, mas o que você disse, educação financeira para o mais pobre, é essencial, porque se a pessoa souber o que é inflação, onde é que ela olha esse índice, e souber até a história econômica do Brasil, ela teria evitado fazer uma besteira, que é, por exemplo, na hora de financiar uma casa, ao invés de financiar por uma taxa que pode crescer menos, uma taxa pré-fixada ou uma taxa mais ligada à TR, teve gente que financiou por uma taxa que era 3%, 4% mais IPCA. E o IPCA dos últimos 12 meses está em 11%. Então, o financiamento dessa pessoa explodiu. Teve gente que financiou por essa mesma taxa de 3% mais IGPM. O IGPM teve um período aqui no Brasil recente que ele chegou a, em 12 meses, registrar uma alta de quase 30%. Então, enquanto umas pessoas financiaram pagando uma taxa de 7%, porque tinham educação financeira, e na hora de fazer dívida, até nessa hora que não é o ideal, conseguem fazer uma dívida de uma maneira melhor, quem não tinha só olhou, ah, eu posso pagar 3% mais um número que eu não conheço, só que esse número bateu 30%. Então, pagou mais de 33%, porque é composto essa conta, não é só somar, na hora de comprar uma casa. E isso é falta de educação financeira. É o cara que ele está devendo, ele saber que melhor do que dever no cheque especial é, pelo menos, falar com o gerente para ver se não tem empréstimo pessoal, porque no cheque especial os juros são 11% ao mês, no empréstimo ainda é alto, é 4%, mas é menos da metade dos juros. Então, educação financeira é muito importante. E o ponto é que, por sorte, né, embora minha família não fosse um prodígio em termos de educação financeira, o meu pai ele começou a investir na época que eu tinha o meu primeiro emprego. Então, passei no concurso do Exército, eu fui lá para Campinas, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para fazer a AMAN depois. Me formei como oficial em 2010, eu fiquei 11 anos dentro do Exército. E assim que eu recebi o primeiro pagamento, que eram R$400 na época, eu quis investir uma parte disso, R$100, porque eu vi o meu pai investindo. E era um ano muito bom, era 2006. Praticamente tudo que você comprava em bolsa estava subindo. Banco do Brasil tinha subido praticamente 100%, Petrobras quase isso, Vale a mesma coisa, Banco Itaú 50%. Era um ano de muita bonança na bolsa de valores, né? Até movimentos exagerados. E depois veio a crise em 2008. Mas vendo aquilo acontecer e sem saber que nós teríamos uma crise em breve, eu coloquei R$100 em uma aplicação que na época era a única que eu podia acessar no banco onde eu tinha conta, o extinto Banco Real, e em 2 meses os R$100 viraram 140. Depois que aquilo aconteceu, né, um rendimento de 40% em 2 meses, por mais que fosse sobre um valor baixo, aquilo mudou a chave na minha cabeça, eu comecei a pensar diferente, né, de modo diferente dos jovens da minha época, porque eu tinha visto o resultado. Então, sempre comecei a separar um dinheirinho para poder investir, porque eu vi a recompensa que poderia vir dos investimentos. Logicamente, essa recompensa não é linear assim. Não pensa quem está começando a investir agora que você vai ganhar 40% em 2 meses sem correr risco e que vai sempre ser assim. Não vai. Depois veio crise, ganhei, perdi dinheiro. Mas minha cabeça tinha mudado e eu queria saber cada vez mais sobre aquele mundo. Então, basicamente, esse ganho no início, ele me ajudou. Talvez se eu tivesse perdido dinheiro no início, eu nem estaria aqui. Porque eu ia pensar, não, investimento é loteria, né? É igual cassino, igual muita gente fala por aí, e não teria pego esse caminho.
E nesse processo, você se dedicou, você estudou como? Porque não tinha também a literatura que tem hoje, né?
Literatura até tinha. Você tinha livros publicados, você tem
mas
alguns até
mas muito mais difícil
que...
o acesso. Hoje você tem uma série de livros que falam de economia em linguagem muito palpável, muito fácil de lidar.
Não, eu digo até que hoje, muito mais do que livros, você tem também vários canais que falam desse assunto, até o meu canal no YouTube, por exemplo, e veiculam conteúdo gratuito. Na minha época não tinha isso, então lá atrás nem tinha canal do YouTube falando sobre esse assunto, durante um tempo nem YouTube tinha, então eu aprendi com livros. Eu li o Gustavo Cerbasi, li vários livros dele, né? Gosto muito do conteúdo dele até hoje, um cara super presente em rede social. Ele tem aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é ótimo, inclusive mesmo para quem está solteiro, é bem interessante. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, Os Segredos da Mente Milionária. Depois eu fui entrando em livros específicos de investimento, alguns falando sobre metodologia do Warren Buffett, que é o investidor mais bem-sucedido do mundo, outros do Peter Lynch, que é um investidor também americano super bem-sucedido. E aí eu fui fazendo um arcabouço, né, de conhecimento com base nesses livros e também partir para a prática, que também era meio mais difícil do que é hoje, porque hoje você tem muitas corretoras e bancos que permitem que você abra uma conta com praticamente nenhum valor para investir. Tem banco que permite que você comece a investir com R$1. E na minha época não era assim. Eles pediam um mínimo para você começar a investir, e para transferir do seu banco para a corretora, você pagava TED, pagava DOC, hoje em dia é de graça, né? Tem PIX, por exemplo. E para comprar ação, tinha uma taxa de corretagem, que era de R$30, né, porque eu comecei a investir na minha primeira corretora, hoje é zero. E só por comprar ações, só por comprar e manter na sua carteira, você pagava uma taxa de custódia, que hoje também é zero. Então, tudo lá atrás era mais difícil, era com menos informação, era com mais atrito. E hoje está muito mais simples e muito mais caro, percentualmente, ainda mais para quem tinha pouco dinheiro. Eu fui começar a investir, eu fui começar com R$100, depois com 200, 300. Então, para quem tem R$300 para investir, você tem que pagar 30 só para comprar uma ação, é 10% do que você tem, né? Nem valeria a pena fazer essa compra. Eu tenho que comprar, gasto 30, e aí, se eu for vender logo depois, é mais 30. Muito difícil ter lucro nesse tipo de situação. Então, foi uma época que foi muito mais para aprendizado do que para ter rendimentos mesmo, porque o custo de participar desse mercado, lá em 2006, 2007, era muito mais alto do que hoje. Hoje está bem melhor.
E mesmo assim, você se sentiu motivado?
Sim, eu me senti motivado.
Aqueles 40% ali foram decisivos mesmo.
Pois é, e veja que esses 40% eram só R$40, né? Basicamente, se eu fosse, sei lá, levar uma namoradinha no cinema, eu gastaria tudo isso e mais um pouco. Mas mesmo assim, em termos percentuais, eu comecei a fazer conta e falei, nossa, se isso aqui começar a se repetir ao longo do tempo, né, basta dar tempo que uma hora eu vou chegar no meu objetivo financeiro. E aí, quando eu tinha 20 anos, já estava investindo há 3, eu lembro que teve uma dinâmica de grupo lá na Academia Militar, né, junto com o Major, que era um psicólogo, e ele pediu, estava eu e mais uns 20 caras da minha turma, e aí ele chamava cada um e falava, o que você quer fazer no futuro, né? Aí o pessoal falava, ah, eu quero fazer o curso de guerra na selva, eu quero ser paraquedista. Eu queria também fazer tudo isso, eu fiz o curso de paraquedismo no exército, inclusive. Só que quando chegou na minha vez, eu só pensei, olha, eu quero ter 1 milhão até os 30 anos. Aí todo mundo riu da minha cara, começou a rir, aí esse major, ele virou e falou sério pra mim, né? Falou, olha, Perini, que era meu nome, né? Lá no exército, sem querer te desanimar, mas militar não fica rico. E eu pensando, bom, é só dar tempo ao tempo e ter juros para isso, aplicar algum dinheiro, que vai acontecer. Eu falei, major, né, o senhor não me desafie, pô, porque eu sabia que era uma questão de tempo. E realmente foi. Desde quando eu comecei a investir, demorou 12 anos, né, mas eu consegui chegar no primeiro milhão com 29, e a meta era chegar até os 30.
Caramba! Mas aí você também foi evoluindo, você saiu dessa escola de Campinas para a mão, o salário melhorou.
Sim, sim, eu ganhava R$400.
Você resistiu desde sempre ao consumo. Você resiste até hoje ao consumo?
Comparado com o que eu poderia consumir, sim. Quanto à melhora salarial, realmente, eu ganhava R$400, aí eu fui para a AMAN. E vamos lembrar que era outra época, né? R$400 lá em 2006 era muito mais dinheiro do que hoje. Não que fosse muita coisa, né? Mas depois
sim,
mas eu comecei a ganhar 1.000.
Diferente. Não dá para comparar em dinheiro,
não dá
para comparar.
Não dá. Aí, quando eu me formei, eu comecei a ganhar R$4.500, e sobre isso de resistir ao consumo, como eu já tinha essa cabeça de investir desde cedo, eu sempre pensei, Leda, que parte do dinheiro que eu ganhava não era meu. Quando eu recebia lá a minha remuneração de R$4.500, quando eu tinha 22 anos, primeira vez que eu ganhei esse dinheiro, eu pensei, olha, antes de me formar, eu vivia com R$1.000 por mês. Agora que eu me formei, eu estou do nada, de um mês para o outro, passando a ganhar R$4.500. Será que eu não consigo viver com 3 mil, que é 3 vezes mais do que eu ganhava antes, e pegar 1.500 e tratar como se esse dinheiro não fosse meu, esse dinheiro fosse de um Bruno, que só vai poder acessar esse recurso daqui a 10 anos, o Bruno do futuro? Então, sempre pensei assim, toda vez que o dinheiro caía na minha conta, eu pegava 30% dele no mínimo e mandava para a corretora, para o banco, para investir e me virava com o restante do dinheiro. E eu fui fazendo isso ao longo de todos os anos até chegar no meu primeiro milhão, e hoje eu continuo fazendo coisas muito parecidas, né? Se a gente for pegar até em termos percentuais, o pessoal me chamava muito de pão duro lá atrás, eu falava, nossa, o Perini é muito pão duro, e hoje, se eu for pensar no quanto da minha renda eu gasto, eu seria mais pão duro do que lá atrás, porque antigamente eu tinha 70% disponível para gastar do que eu ganhava, hoje eu não chego a gastar 15% do que eu ganho, porque felizmente, né, os negócios estão indo bem.
Como é que você consegue isso?
Porque hoje, felizmente, eu estou ganhando bastante, né? Então, dá para viver, mesmo com o percentual reduzido do que eu ganho, investir quase todo o restante para que a empresa continue a crescer,
E
para fazer
você
outras coisas.
confirma a pandurice?
Eu não acho que eu sou pão duro mais hoje, né? Eu não acho. Mas se for fazer essa conta percentual, acaba parecendo que eu sou, né?
Tipo como você? Você só compra na promoção? Quem faz as compras na sua casa? Por exemplo, que hoje em dia, quando você vai ao supermercado, sei lá, uma boa padaria, qualquer coisa do gênero, né? Estou falando da área de alimentação, porque é uma área que todo mundo, em maior ou menor proporção, gasta, né?
Sim.
Todo mundo quer ir a um restaurante, todo mundo quer tomar um vinho. Eu brinco muito com esses mestres, como é que eles chamam mesmo? Sommelier. Com sommelier de restaurante, porque eu falo: olha bem para mim, veja se você está vendo a cara do Boni. Aí, em restaurante que eu sei que o Mestre conhece o Boni, claro. Aí ele diz: ah, falei, pois é, eu não sou Boni, então não me venha com vinhos maravilhosos, carésimos, né? Tem que ser um custo-benefício que eu possa pagar sem culpa. Mas a gente não é todo mundo que tem coragem de falar essas loucuras, né?
Sim,
Eu falo porque sou
mas
doida mesmo, mas você tende quando você vai conhecendo mais essas coisas, você tende a querer ir em restaurante melhor, você tende a querer tomar um vinho melhor. E você, tendo mais recurso, eu suponho que você também evoluiu nesses gostos.
não, com certeza. É por isso que eu digo que se a pessoa fizer a conta do percentual, ela vê, nossa, o Bruno hoje gasta menos, ele consome menos do que lá atrás, em termos percentuais, mas em termos
Percentuais.
absolutos, eu gasto muito mais hoje em
Claro que
dia.
você gasta mais.
Se eu for pegar lá atrás, eu fiz muitas economias que hoje eu vejo que foram economias bestas, né? Poxa, eu morei no Rio de Janeiro durante 6 anos depois de formado e eu andava com ar-condicionado desligado durante vários dias para não gastar combustível. Aí não,
Caramba.
valeu a pena? Não, era quase nada. É um gasto que não vai ter tanta diferença. É mais ou menos que nem aquela história de que,
Esse é
ah,
o gasto mais
era
assim
idiota. Não dava
improvável
pra.
da minha vida, porque eu realmente eu acho o ar-condicionado a maior invenção do planeta, assim.
Não, ainda mais no Rio, pô. Ainda mais no Rio
No
que é muito
Rio, eu estou no
quente.
Rio hoje e por fim
E
eu ligo
eu
o ar o
morava em
tempo
Realengo
todo.
ainda. Eu morava em
Hein?
Realengo, que é quente pra
Ah, não,
caramba.
você está brincando. E você não
Eu tô
ligava o
falando.
ar,
Não
você é
ligava o
pão
ar porque
duro,
eu queria
sim, Bruno.
economizar.
Desculpa, mas você é muito pão
Não,
duro.
eu concordo. Hoje em dia eu mudei, pô. Hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa, porque eu vi que não
Bom, graças a
precisava.
Deus, você liga o ar, pelo menos.
Ligo, ligo. Mas você entende? Naquela época foram economias bestas, né? Ah, eu ia para um mercado que era mais barato, mas era muito mais cheio, por exemplo. E eu estava valorizando muito pouco meu tempo. Você que é do Rio de Janeiro, você conhece o Guanabara, né? Em quantos
Você ia no
aniversários
dia do
Guanabaras eu não
aniversário do
fui?
Guanabara?
Fui. Tava
Não
lá no aniversário
acredito.
Guanabara, saindo no tapa para comprar leite moça mais barato, por exemplo, né? Ou vendo esse tipo de coisa acontecendo na minha frente. Então, quando eu olho para trás, eu vejo essas pequenas economias não valeram a pena. As economias que valem a pena são aquelas que são em coisas que são gasto percentual maior da sua renda, como, por exemplo, onde você vai morar, qual carro você vai ter. Agora, qual mercado você vai? Pô, você vai gastar 1 hora a mais no mercado do que em outro? Será que não vale a pena ir no mercado mais vazio para pagar um pouco mais caro, para que você tenha mais tempo, que é o nosso recurso mais escasso, para poder ganhar mais dinheiro?
Ou comprar
Então, o que.
menos, né? Talvez você não precise comprar tanto. Tem muita
Exato.
coisa que a gente pode cortar de supérfluo no mercado,
Eu
sem
concordo.
fazer economia, que eu chamo de economia porca. Estou
Sim,
falando
sim.
assim, de fazendo economia na boa, entendeu? Né? Às
Não,
vezes você fala,
concordo.
vou a gula, por exemplo, aquelas coisas que estão perto do caixa, que muitas vezes você não precisa. O Duda, meu filho, tem um amigo que tudo ele é bem rígido, assim, sabe? Ele é inglês, ele é bem pragmático. E ele diz: eu não preciso disso. A gente brinca muito com essa expressão, eu não preciso disso, imitando a voz dele. Porque muita coisa a gente realmente não precisa, né? E a gente
Sim.
compra
Sim. É.
no impulso, né?
Os mercados são muito inteligentes em colocar vários doces perto da região do caixa, né? Aí você vai lá, vê aquele docinho, tá com um pouquinho de fome e acaba comprando. Mas o principal que mudou na minha cabeça ao longo do tempo é que Você tem que fazer duas coisas para que você tenha finanças mais saudáveis e tenha um excedente que você possa investir, né? Você tem que gastar menos do que você ganha, e para isso você pode escolher gastar menos ou focar em ganhar mais. Sendo que, para gastar menos, tem um limite. Como você disse, a gente vai ter que comer. Não dá para você eliminar totalmente o gasto com comida, o gasto com moradia, o gasto com transporte, o gasto com vestuário. Você pode reduzir, mas não pode eliminar. Ou seja, há um limite para o que você pode fazer. Já para cima, que é a questão de focar em ganhar mais, não há limite. Lógico que, né, quando eu digo não há limite, não quer dizer que é infinito, mas é um teto muito amplo que você pode explorar. Então, depois de um tempo, eu percebi que eu estava focando muito em reduzir coisas pequenas, não dariam tanta diferença na minha vida, enquanto estava deixando de focar naquilo que poderia fazer muita diferença, que era focar em ganhar mais. Aí, quando eu percebi isso, eu pensei, onde que eu posso ganhar mais? Onde que é mais fácil eu começar a empreender com um custo baixo e que eu posso ter uma escala muito grande? Aí eu vim para a internet. Na verdade, dando a César o que é de César, eu vim atrás da minha esposa, né? Porque ela veio para a rede social primeiro, me mostrou que era muito bom. Eu estava em blog ainda, estava escrevendo, e ela que mostrou, olha, o pessoal gosta de vídeo, gosta de stories, gosta de vídeo no YouTube. Aí quando ela veio e me mostrou isso, eu acabei vindo depois e estou aqui até hoje. E aí hoje
você
eu não preciso mais andar
casado
sem ar-condicionado.
Com
já estava casado.
E você liga o ar-condicionado hoje?
Felizmente sim, com muito orgulho, Leda, hoje eu ligo.
Me diz uma coisa, e você não ficou no exército, então? Você saiu do exército em algum momento?
Saí, em 2017,
porque
depois de 11 anos.
Major, psicólogo, tinha razão, né? Eu não conheço militares ricos.
Eu tenho amigos que já ficaram
militares,
milionários.
Falando, que vivem, até podem ganhar bem, mas não ficam ricos. Né? O presidente Figueiredo falava isso. Eu me lembro de entrevistas dele, e me lembro das condições de vida dele, que não eram excepcionais.
Não dá para comparar, né? Se a gente for pegar os militares lá de trás, durante a época do governo militar, com quanto ganha um presidente aposentado hoje. É totalmente diferente, né? Você tem um gasto milionário para manter presidentes. Mas o ponto é que militar, assim como qualquer pessoa, pode ficar rica. Eu tenho amigos que já chegaram no primeiro milhão. Tudo bem que 1 milhão hoje compra muito menos do que 1 milhão e 94, né? Então, daqui a pouco, para quem mora em São Paulo, qualquer imóvel numa região mais central, por menor que seja, acaba custando próximo de 1 milhão, naqueles bairros, né? Vila Olímpia, Brooklyn, aquela região é muito cara. Mas o ponto
Jardins
é que eu tenho companheiros que já chegaram.
Tudo é muito caro, tudo é muito caro. Aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon. Ontem eu vi um anúncio, eu até entrei no anúncio para ver, depois eu me atrapalhei e não consegui ver as fotos. Tinha um apartamento anunciado por 42 milhões. É claro que eu não estou falando não conheço ninguém que vai comprar esse apartamento, mas é impressionante o top, né, das coisas. Um apartamento em São Paulo, Bela Vista, de 4 quartos, custa quase 2 milhões.
Sim.
E a Bela Vista não é um bairro nobre, entendeu?
Sim,
aqui
sim.
No Rio de Janeiro, Copacabana, um apartamento de 4 quartos vai custar isso também. Na zona ali. Chega nem Ipanema, Ipanema é mais caro.
Isso mostra que esse objetivo do milhão ele está ficando cada vez mais desvalorizado por conta da inflação. Mas eu tenho amigos hoje, militares, que se formaram comigo, por exemplo, que já tem mais de 1 milhão acumulado, porque o cara é oficial do exército, a mulher empreendeu, ela trabalha, né? E aí, juntando as rendas, tem um filho ou não tem filhos, consegue investir bastante, porque tem uma cabeça de poupar para investir, investiram bem e conseguiram chegar lá.
Porque a cabeça também mudou, né? A cabeça mudou.
Sim.
Aí é uma
Mas no meu caso veio depois. Mas no meu caso veio depois, Leda, porque quando eu saí do exército, eu não tinha 1 milhão ainda, eu tinha 880 mil. E eu saí porque eu já estava num estágio que eu estava atrapalhando os negócios da minha esposa. A gente estava em Boa Vista. Boa Vista, para quem não conhece, né, a capital de Roraima, que é o estado mais ao norte do Brasil. Né? Você pega o mapa do Brasil, olha o estado que faz fronteira com a Venezuela. Eu estava lá, na capital. E era muito distante, a internet era péssima. Um vídeo que aí no Rio de Janeiro demorava 5 minutos para fazer upload no YouTube, para subir, lá demorava 4 horas. E aí eu atrapalhando os negócios dela, ela já tinha um canal no YouTube relevante, eu pensei, bom, ela tem um negócio que está encaminhado, a gente tem 880 mil investidos, era um Brasil parecido com o de agora, com juros muito altos, a Selic hoje está em 13,25, a taxa básica da nossa economia, o que significa que se você emprestar dinheiro aí para o governo ou deixar num CDB do Itaú, você vai ganhar 1% ao mês. Naquela época era bem parecido com isso. E além disso, a bolsa estava barata, igual está agora. Você tinha muita coisa que estava com uma tendência de subida bem mais clara do que agora, apesar da situação do país também não estar nenhuma maravilha naquela época, né? Foi o ano onde teve aquele áudio do então presidente Michel Temer com o Wesley Batista, bolsa ficou pra caramba, juros subiram. Havia muita incerteza do que ia acontecer. Mas era um momento bom para investir, porque sempre que há incerteza, os preços estão mais baixos, exatamente como agora. Então pensei, eu tenho bastante dinheiro, eu sou jovem, eu tinha 29 anos, hoje o mercado está propício, a minha esposa tem um negócio que deve ser um negócio de sucesso, quer saber? Vou pedir minhas contas e vou me dedicar ao negócio da minha esposa. E aí, quando eu estava junto com ela, eu pensei, e será que se eu fizer a mesma coisa que eu vi ela fazendo, não vai dar certo? E eu comecei, além de ajudar ela no negócio dela, a criar o meu na internet, que foi começar a fazer meu YouTube,
qual é o negócio
meu Instagram.
Dela?
Ela faz a mesma coisa que eu, ela também tem canal no YouTube, ela também tem um perfil no Instagram, a diferença é o nicho. Eu sou do nicho financeiro, ela é do nicho de lifestyle, de estilo de vida. Ela hoje tem uma marca de roupa, ela tem um sex shop e ela tem também um produto de hábitos, né? Ela tem um nutricionista, um personal, e aí nesse produto, que é o Materializa, ela diz que, olha, para quem quiser treinar junto comigo, fazer a mesma dieta que eu faço aqui com o meu nutricionista, tudo com um plano alimentar, ela brinca que é fazer a dieta com a sua melhor amiga, porque as pessoas que seguem ela sentem que ela é uma amiga, né? Ficam muito próximas. Então ela tem esses três produtos. E eu vi ela crescendo muito, eu falei, se eu fizer igual, será que não vai dar certo? Porque eu não via ninguém em finanças fazendo igual. O pessoal estava no YouTube e não tinha ninguém no Instagram. Aí eu fui primeiro para o Instagram, depois para o YouTube e acabou que deu certo.
E aí no Instagram o seu canal é?
É Bruno _ Perini.
E com ele você dá conselhos? Como é que você trabalha?
No YouTube, a gente pega os assuntos, principalmente do momento, né? As movimentações de mercado, se vai ter recessão, se não vai ter, o que está acontecendo com os ativos. No Instagram, eu mostro um pouco da minha rotina, abro aquelas caixas de perguntas, e geralmente as perguntas são sobre investimento. O pessoal quer saber, né, se, poxa, o Bitcoin vai acabar ou se ele vai voltar a subir. Se a bolsa está barata ou se ela está cara, porque vai saber o que vai acontecer com o Brasil nos próximos 4 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, na eleição. Ou se vale a pena comprar um imóvel, ou se é melhor morar de aluguel, porque a pessoa acabou de se formar, está solteira, não sabe onde vai trabalhar. Então, são sempre perguntas ligadas a temas financeiros. E lá, todo dia, basicamente, né, eu coloco uma caixa de perguntas, eu coloco trechos do podcast que a gente tem, muito voltado para tema financeiro. E do Instagram e do YouTube, eu tenho audiência para 3 vezes por ano também oferecer o meu curso, que é o Viver de Renda, está indo para a 18ª turma agora, vai ser a 18ª edição do curso, já foram mais de 25 mil alunos que passaram por lá, e lá no curso a gente pega desde o começo, mostrando todo o processo para que uma pessoa totalmente leiga, que nem sabe como funciona o dinheiro, crédito, funcionamento básico da economia, ela possa chegar e conhecer o mercado brasileiro e ser capaz de investir em renda fixa e renda variável por aqui, depois conhecer o mercado americano para que ela possa fazer a mesma coisa lá fora e tomando as decisões dela sozinha, com conhecimento de causa sobre os movimentos da economia, para que ela possa, inclusive, montar um portfólio de investimentos diversificado entre ativos, vários ativos diferentes, entre moedas também, o que é muito importante, e entre países, jurisdições. Porque se o Brasil, né, como muitos falam, o Brasil vai virar uma Argentina, se isso acontecer e você tem dinheiro fora, você está muito menos frágil em comparação com quem só tem dinheiro aqui.
Então, eu queria te fazer umas perguntas tipo isso. Por exemplo, você falou assim, se você tem CDB do Itaú, você está ganhando só 1%. Então, o que seria uma substituição?
Na verdade, é só, entre aspas, 1% ao mês, né? É bastante coisa nesse momento. E lá atrás, os grandes bancos, eles ficaram muito defasados em comparação às corretoras e às fintechs, né, esses bancos digitais que surgiram. Só que eles correram atrás do prejuízo. Então, hoje, no Itaú, você encontra CDBs tão bons quanto aqueles que você encontra em um Banco Inter, nenhum Nubank. Você tem uma remuneração boa. Só que nem só de renda fixa pode viver o brasileiro, porque os juros eles sobem para controlar a inflação. Quando a inflação começa a cair, os juros vão cair. Então, quem está com muito dinheiro em renda fixa está ganhando bem agora. Mas daqui a pouco, esses juros vão voltar a cair. Não tem como os juros ficarem nesse patamar alto assim por muito tempo, porque esses juros estão fazendo crescer nossa dívida pública, que já é muito grande. Então, o segredo é você montar um portfólio diversificado, onde você ganha com a subida dos juros, mas quando eles começarem a cair, você deve ver outros ativos subindo, como, por exemplo, as ações das empresas nas bolsas de valores, fundos imobiliários, e aí você vai montando o portfólio para poder ganhar em diferentes cenários. Então, o substituto para a renda fixa seria isso.
Na verdade, você tem que entrar na bolsa, né? Para você, tem que entrar na bolsa.
Tem. E isso varia de perfil para perfil em questão de quanto você vai ter em bolsa. Mas eu acho que pelo menos um pouquinho as pessoas deveriam ter, né? Todo mundo tem espaço para pelo menos uns 10% em bolsa de valores. Tem muitas empresas muito boas lá, que funcionam quase como um reloginho em termos de rentabilidade. E aí, se é só 10%, você sabe, né? Quando a bolsa cai, você vai perder dinheiro. Mas vamos supor que a bolsa caia 50%, que é muita coisa. Tá? A bolsa está caindo 3% esse ano, mas tem ações caindo 80%. É que, quando ele fala bolsa, é o principal índice do Brasil, o Ibovespa. Se esse índice caísse 50% e a sua carteira de ações acompanhasse mais ou menos isso, uma queda de 50% sobre 10%, que é o que você tem em bolsa, é 5%. É pouca coisa que você tem de prejuízo, mas quando a bolsa se recupera, ela pode subir 100%, 200%, 300%, 400%, 1000% num espaço de 10 anos. E aí você recupera. É esse tipo de escolha que as pessoas têm que ter em mente, né? Se o tempo todo, quando você faz escolhas, você está dentro de uma matriz de risco e ganho, onde se der errado, você perde pouco, e se der certo, você ganha muito, ao longo do tempo, fazendo escolhas assim, você tende a ser bem-sucedido, apesar de algumas delas darem errado.
O Bitcoin, porque o Bitcoin às vezes é tão sedutor, né? Mas daqui a pouco você olha, ele estava agora, acho que sexta-feira, ele estava valendo uma ninharia perto do que ele valeu há duas ou três semanas.
É um ativo muito volátil, ele varia bastante de preço. Hoje, ele está custando
em torno
de...
Mas ele é seguro, você acha?
Depende do que você chama de segurança. Tá? Eu vou explicar, né? Hoje ele está valendo em torno de $20 mil. E geralmente o pessoal dá o preço do Bitcoin em dólares porque ele é um ativo negociado no mundo todo. Então faz mais sentido. Igual, por exemplo, minério de ferro, soja, barril de petróleo, tudo que é negociado no mundo todo, o preço é em dólares. Mas convertendo para real, hoje ele está valendo em torno de R$100 mil. E a coisa de mais ou menos uns 8 meses, por aí, ele estava valendo R$369 mil. Então, nós tivemos uma queda muito grande, coisa de 70%. Isso assusta muitas pessoas, e com razão, né? Principalmente aquelas que tinham comprado mais do que deveriam. E nós entramos na sua pergunta, né? Diante de toda essa queda, ele é seguro? Se você entende segurança como ausência de variação de preço, ele não é seguro.
Não é seguro.
Mas se você entende segurança como a certeza de que ninguém vai te tomar aquilo, então ele é seguro. Porque, por exemplo, você viveu a época do confisco do Collor nos anos 90.
Sim.
Se a gente for pensar em confisco, teve o Collor nos anos 90, na Argentina, em 2001, teve um negócio chamado Corralito, que foi basicamente um plano Collor argentino. Você teve Chipre, a Grécia, você teve Líbano, você teve o Talibã confiscando contas há pouquíssimo tempo no Afeganistão, você teve no ano passado o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, também bloqueando contas de pessoas que estavam se manifestando contra o governo. Então, a sua conta bancária, ela não está oscilando, mas a qualquer momento, dependendo do que aconteça, um político pode travar aquela conta. Hoje, no Brasil, é muito mais difícil isso acontecer, porque a gente teve uma reforma na Constituição que proíbe que um presidente, numa canetada, faça isso igual o Collor fez na época dele. Mas com o Bitcoin, ninguém consegue fazer isso. Se alguma coisa desse muito errada no Brasil, muito errada, vamos supor que, nossa, estourou uma guerra civil no Brasil, né? E aí está um caos aqui. Se eu quiser transformar todo o meu dinheiro em Bitcoin e sair do país sem nada, eu posso, e basta que eu chegue em outro país, Estados Unidos, por exemplo, e recupere o acesso aos meus bitcoins através de uma senha ou 12 palavras que eu gravei na minha cabeça, porque existe um mecanismo de recuperação para isso. Então, o Bitcoin é o único ativo, não vou falar único, que outras criptomoedas copiaram esse mecanismo, né? Mas vamos colocar que eles são uma classe de ativos que é anticonfisco. A maneira de confiscar meus bitcoins seria se alguém simplesmente me torturasse para pegar essas palavras. Então, vira um seguro, né, contra eventos cataclísmicos, digamos assim.
É, e eventuais eventos políticos, né?
Exatamente.
Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Bom, a gente está tendo uma guerra. Quem é que podia imaginar que a gente teria uma guerra?
Pois é.
Depois da pandemia viria uma guerra. Está lá. Hoje a Rússia já matou não sei quantas pessoas na Ucrânia, já teve um atentado dentro de um shopping. Blá, blá. Não é? Toda hora tem um assunto. Não é? A gente tem uma eleição que ninguém sabe o que, que vai dar nem o que, que vai acontecer. Não, é? Não tem... Sei lá, hoje eu conversei com o presidente do Instituto Paraná de Pesquisa, e ele me... Eu falei para ele, então, quero conversar com você depois de 7 de setembro. Porque quando ele falou que vai ter a coisa, uma previsão um pouco mais clara do que vai acontecer na eleição.
Porra, nossa, 7... mas já está quase na cara do gol, né?
Sim, mas olha a insegurança disso. Sim. Não é? Cada vez que o Lula abre a boca e fala uma coisa, a gente leva um susto. O que, que vai acontecer? Né? Aí, é claro, vão mandar ele ficar calado, porque tudo é um jogo, um xadrez. Né? Não fala isso, não fala aquilo. Vamos ficar assim para poder ganhar a eleição, mas depois que ganhar a eleição, sei lá se... A gente está protegido do confisco do Collor, mas a gente não está protegido de outros formatos.
Não, muita coisa de ruim pode acontecer com um país, ainda mais um país como o Brasil, que tem muita centralização de poder em poucas cabeças, né? É um país de proporções continentais, mas onde Brasília tem muita força em comparação com a força que você vê de prefeitos e governadores. Então, se você tiver realmente uma má gestão, as coisas podem ficar muito ruins. Tá? E você falou da guerra, por exemplo, outro dia eu estava até conversando com um amigo que é mais religioso, e ele falou, né, nossa, quem poderia imaginar que haveria uma guerra, e antes disso uma pandemia? Ele disse, é quase que nem aqueles quatro cavaleiros do Apocalipse, né, tá até na ordem, que é peste, guerra, fome, aí depois viria a morte. Tivemos a peste, agora, né, por conta da pandemia, tá tendo guerra, o preço da comida tá aumentando muito, inclusive por conta de ambas, durante a pandemia, economia fechada, aumento de oferta monetária, preço subindo, e agora, por conta da guerra, Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de fertilizantes, e aí você está vendo um preço, uma subida de preço de comida, como a Rússia também é muito importante no mercado energético, uma subida de preço de barril de petróleo, e aí tudo isso influencia preço de combustíveis no mundo, e como o combustível serve para transportar tudo que a gente produz, e hoje em dia a comida que a gente come na mesa no Rio de Janeiro e em São Paulo vem de outras partes do Brasil ou até do mundo, o custo da comida está explodindo. Então, é uma situação complicada a que a gente vive hoje, infelizmente.
É, que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, né? Não é? Porque tudo pode acontecer. Não é? Por enquanto, em cada 5 pratos de comida no mundo, dizem que tem um produto brasileiro. Mas até quando o agro vai segurar sozinho, né? O país.
Pois é, não é? Pois é.
Não sei.
O futuro é sempre cheio de incertezas, né? Até por isso, como não dá para prever o que vai acontecer, que no mercado a minha mensagem vai ser sempre diversifique o seu patrimônio. Por mais otimista que eu possa estar com um ativo, as coisas podem mudar muito rápido e aquilo que parece bom vira ruim e o que parecia ruim pode começar a ser bom, dependendo do contexto.
E o dólar? Poupar em dólar não é uma solução?
Então, o melhor, né, não é você simplesmente poupar em dólar, porque o dólar também sofre com inflação, embora seja uma inflação menor do que a do real. O brasileiro, ele olha muito para o dólar, e com razão, como um porto seguro, porque se a gente for pensar, desde 94, o que a gente vê é uma trajetória de valorização do dólar contra o real. Em 94 era um real para um dólar, em 98 virou R$2 para um dólar, depois 3, depois 4, há pouquíssimo tempo 5, e talvez daqui a alguns anos 6, 7, porque os Estados Unidos crescem mais do que a gente e também tem uma inflação mais baixa. Então a tendência é que o dólar ganhe valor contra o real. Mas melhor do que só poupar, né, ficar comprando dólar, por exemplo, e guardando em casa, é você investir em ativos que estão atrelados ao dólar, como, por exemplo, ações de grandes empresas americanas. Se a gente for pensar até na nossa vida, elas estão muito mais presentes do que a gente costuma pensar. Na verdade, o dólar está presente no dia a dia porque a gente come em dólar. Por quê? Comida, soja, carne, milho,
trigo,
tudo isso é
pão.
Cotado em dólar. Trigo, exatamente, que faz parte do pão que boa parte das pessoas come todo dia. Então, se o preço do dólar sobe contra o real, o pão fica mais caro no final das contas. E se as pessoas comem dólar, elas vivem em dólar, elas dormem em dólar, é interessante que elas tenham, pelo menos, parte do patrimônio dolarizado. E a maneira mais fácil de fazer isso hoje é através de investimentos feitos na Bolsa de Valores. Você pode comprar pequenos pedacinhos que são recibos de ações americanas, né, que estão lá nos Estados Unidos. Mas, para todos os efeitos, é quase como comprar ações de empresas americanas aqui na nossa bolsa. Então, você já consegue se expor, por exemplo, ao mercado americano comprando um pedacinho de Apple. E aí todo aquele pessoal que compra iPhone, que faz fila na frente de loja, que é Apple maníaco, né? Esse pessoal, quando compra iPhone, a empresa ganha dinheiro, e quando ela ganha dinheiro, ela se valoriza, e nisso seu patrimônio pode vir a se valorizar também. E já também pensando em uma pergunta que é muito comum, Leda, é, olha, você acha que o dólar vai baixar de novo, né?
Não, porque ele hoje está 5,24, sei lá, né? Ele hoje
exato.
Deu uma...
Mas se a gente for voltar alguns meses, o dólar chegou a ficar novamente abaixo de R$5. Chegou a 4,80 e pouquinho.
É.
E aí é sempre assim, né? Quando o dólar está quase chegando a R$6, como aconteceu no ano passado, vai passar de 6. O pessoal fala, vai embora. E todo mundo quer comprar dólar quando ele está custando 5,80, 5,90. Aí quando ele cai abaixo de 5, caiu para 4,80, o pessoal fala, não, vou esperar para comprar, porque eu vou viajar, eu acho que o dólar vai cair para 4,50. E aí fica nisso, quando ele cai, ninguém compra, quando ele sobe, todo mundo quer comprar. Que é o que acontece com bolsa de valores também. Bolsa, quando está caindo, ninguém quer. Quando a bolsa não para de subir, aí todo mundo quer entrar na bolsa. Aí aquele tio que você conhece que só quer comprar terreno e imóvel, quando a bolsa na máxima, ele fala, está na hora de comprar ações? É a pior hora possível. A hora boa de comprar é quando tem ninguém falando do assunto. Então, o dólar, ele desvalorizou, né, em relação ao real no começo do ano, porque a gente aumentou muito os juros aqui, enquanto lá fora os juros estavam zerados. E aí fica muito mais atrativo para o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil e fala, nossa, o Brasil está com 10% de juros. E a moeda dele está valorizando, muita gente mandando dinheiro para lá. Quer saber? Vou mandar dinheiro também. E aí nessa hora, com muito dólar entrando aqui, o dólar ele acaba se depreciando em relação ao real, ele fica mais barato. Só que agora começaram a subir juros lá fora. E aí nesse cenário de juros mais altos lá fora, a tendência é o dólar voltar a subir contra o real, e não só contra o real, porque ele está subindo contra o euro, ele está subindo contra o iene japonês, ele está subindo contra o dólar canadense, contra a coroa sueca, contra as principais moedas do mundo, o dólar está subindo.
Então não é hora de comprar dólar.
Olha, depende de onde, até onde você acha que ele vai subir. Eu prefiro, por exemplo, para quem vai viajar para o exterior, né, qual é a melhor hora de comprar dólar, se a viagem é daqui a 6 meses? Eu prefiro fracionar essa compra ao longo dos meses, do que ficar tentando adivinhar qual é a melhor hora. Agora, nesse momento, é uma pior hora do que em outros momentos onde o pessoal achava que o dólar ia baixar ainda mais. Mas eu estou sempre fazendo alguma coisa envolvida com dólar. Porque como o meu negócio ele já está casado com o Brasil, digamos assim, porque eu ensino educação financeira para o brasileiro. Não falo espanhol a ponto de chegar na Espanha e falar olá, amigos, né, vamos aprender educação financeira comigo. Não dá certo, não vou comprar. Então, eu já trabalho no meu negócio com o Brasil. Se, por um lado, eu estou atrelado ao Brasil, por outro, que é no meu patrimônio, eu quero ter uma boa parte que esteja descorrelacionada de Brasil, de modo que se o Brasil afundar, o meu negócio afunda junto. Mas se o meu patrimônio está fora do país, ele está resistente a isso, eu posso, inclusive, sair do país para recomeçar a vida lá fora em um evento extremo, né? Que não é o que eu pretendo fazer. Comprei casa aqui no Brasil, minha família está no Brasil, eu quero continuar no Brasil. Mas também não acho que o Brasil vai crescer mais do que outros países, né? Eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, vão continuar crescendo mais do que o Brasil. Por isso eu prefiro ter dinheiro lá fora em comparação ao Brasil quando a gente pensa em renda variável, em comprar partes de empresas. Que são as ações.
Eu ia te perguntar isso, se você mora de aluguel, porque tem muita gente que lida com educação financeira que fala que comprar apartamento, comprar casa não é legal. Mas, ao mesmo tempo, é um sonho do brasileiro, né?
Sim,
ter a casa própria. Você comprou uma casa?
Comprei há pouco tempo. Comprei no ano passado. E eu também era do time, né, que fala, olha, prefiro aluguel do que casa. E apesar de ter comprado a casa, eu ainda sou desse time no seguinte sentido. Eu comprei a casa porque a minha esposa queria uma casa para botar do jeito dela. Porque ela falou, poxa, eu quero. E a gente já tinha o capital para isso. Mas se eu fosse pensar, Leda, do ponto de vista estritamente financeiro, o que acontece, né? O valor que eu paguei nessa casa aqui, se investido, estaria rendendo mais ou menos 1% ao mês, como eu disse para você, correndo pouco risco. 1% ao mês desse valor daria para alugar essa mesma casa que eu estou comprando e ainda sobraria um belo de um dinheiro. Dando exemplo numérico, vamos supor que essa casa que eu moro valesse 10 milhões. Um aluguel de uma casa de 10 milhões gira em torno de 0,5% ao mês, ou seja, seria de 50 mil. Só que 10 milhões investidos de maneira conservadora hoje rendem 100 mil. Você pode comprar fundos imobiliários que te dão isso mensalmente, isentos de imposto de renda. Com esses 100 mil, eu pago esses 50 mil de aluguel e ainda sobra mais 50 mil para viver. Sendo que esses fundos imobiliários, eles são pedaços de imóveis que têm inquilinos, têm empresas que alugam escritórios comerciais, lojas em shoppings, prédios de faculdade, agências bancárias, tem de tudo ali dentro. E todo ano os contratos são reajustados pela inflação, de modo que esses fundos tendem a se apreciar ao longo do tempo. Então, para a pessoa que sabe investir, essa pessoa, eu entendo totalmente se ela fala, não quero ter um imóvel. Mas a gente tem que lembrar que a vida não é uma planilha, né? Pessoas têm sonhos, têm aspirações, têm medos. Então, por conta disso, é lógico que é totalmente compreensível a questão do brasileiro querer comprar na sua casa. Eu só acho que o pessoal tem que ter cuidado para não transformar o sonho em pesadelo. Em que sentido? Metendo os pés pelas mãos, fazendo um financiamento em um país de juros muito altos e que agora, né, está com juros altíssimos, ou na hora de fazer um financiamento, pegar um financiamento que vai estar atrelado à inflação, e aí se a inflação sobe demais, como está acontecendo agora, o custo do financiamento também sobe muito, e aí no final, após 35 anos de financiamento, o que essa pessoa vai ver é que todo o patrimônio dela está apenas em um local, que é a casa própria. E ótimo que ela comprou a casa dela, mas outra pessoa que não assumiu uma dívida com juros altos ao longo de 35 anos vai ter tido mais condições de alocar o patrimônio em outros investimentos que tendem a render mais do que um imóvel, do que uma casa própria. Eu, por exemplo, gosto de criptomoedas, gosto de empresas, de ações, e uma empresa tende a crescer mais do que a valorização de um imóvel. O Bitcoin, se a gente for pegar desde a sua criação, nem se fala. Em 2010, 10 mil Bitcoins foram utilizados para comprar duas pizzas. Hoje, 10 mil Bitcoins, mesmo com a queda que a gente está vendo, dá mais de R$1 bilhão. Dá para comprar boa parte das pizzarias do Brasil com esse dinheiro.
Me diz uma coisa, a casa própria é um sonho da sua mulher. Qual é o seu sonho? Qual foi o seu sonho que você realizou?
Bom, um dos meus sonhos era fazer minha mulher feliz, né? E se eu tenho esse sonho, e ela tem um sonho igual, que é me fazer feliz, eu acho que o casamento acaba ficando muito bem sucedido. E a casa própria, eu não sei se era um sonho dela lá de trás. Lá de trás, na verdade, eu sei que não era, porque a gente discutiu isso várias vezes. Só que depois que você realiza certos sonhos, aparecem outros. Então, lá atrás, eu queria muito ter um patrimônio grande o suficiente para que eu pudesse sair do meu emprego. Porque dentro do exército, eu gostei muito da fase que eu vivi, que era a fase de tenente. E aí você está saltando de paraquedas, né? Você está o tempo todo ali na atividade militar em si. E eu sabia que conforme eu fosse ficando mais velho, eu ficaria cada vez mais burocrático lá dentro, né? Começaria a ser o cara que assina papel e planeja as operações para que o tenente vá executar com soldados. Então eu tinha esse objetivo de, com 30, eu quero estar fora daqui, quero ter um patrimônio bom, a ponto de não precisar trabalhar, o que é diferente de não querer trabalhar. Eu queria trabalhar com aquilo que eu gostava. E às vezes, para começar a ganhar dinheiro com o que você gosta, pode demorar um tempo, muitas vezes bastante tempo. Então, meu sonho era esse, era ter um dinheiro investido para que eu pudesse trabalhar por opção. Aí eu comecei a trabalhar por opção e deu muito certo. E esse negócio que começou basicamente comigo e com a minha esposa, hoje ele está gigante, a gente tem mais de 200 funcionários lá no Grupo Primo, e aí eu tenho outros sonhos.
O quê? 200 funcionários?
200 funcionários hoje. E aí o sonho começa a mudar, né? Porque dentro do grupo, o que a gente tem? gente tem vários sócios e temos também um programa de partnership para que os nossos colaboradores possam virar sócios do grupo. E aí você tem pessoas que estão com a gente há bastante tempo, que viram nossas sócias, elas podem comprar um pedacinho da empresa, esperando que a gente cresça bastante ao longo do tempo e um dia, inclusive, né, seja listado em Bolsa de Valores, faça o popular IPO, né? É uma sigla que vem do inglês, mas que em português significaria oferta inicial de ações. E aí o pessoal me fala, o que você quer agora de objetivo? E eu respondo que eu quero ser bilionário, porque eu entendo que para ser bilionário, e eu não vou ficar bilionário acumulando dinheiro na minha conta bancária, eu vou ficar bilionário porque essa empresa da qual eu faço parte vai crescer tanto que aquela parte da empresa da qual eu sou dono vai valer bilhão. E se isso acontecer, é porque a gente tem centenas de milhares de clientes que nos escolheram livremente porque entendem que a gente presta um bom serviço. E aquele pessoal que está colaborando com a gente hoje vai virar sócio comprando uma partezinha da empresa, provavelmente vai ficar multimilionário ou milionário no caminho. Então, ficar bilionário vai ser só uma maneira de tornar tudo isso possível, né? Mais clientes, mais satisfeitos, essas pessoas que colaboraram com a gente, alcançando liberdade financeira. Esse é o meu objetivo. Eu espero que dentro dos próximos 10 anos eu consiga fazer isso.
Mas como é que você tem 200 funcionários hoje? Eles fazem o quê? Porque você tem um canal do YouTube, você tem empresas Sim. também paralelas?
É porque isso é até engraçado, porque a percepção hoje das pessoas é isso, né? Ah, o Bruno tem um canal no YouTube e tem um podcast. Mas se a gente for pegar dentro dos nossos negócios, e isso são os canais de aquisição dos clientes, é onde os clientes me veem, e aí depois disso eles podem consumir os produtos que a gente tem no grupo hoje. Eu sou sócio de uma empresa que tem outros influenciadores dentro, né? O principal deles é o Thiago Nigro, que foi quem criou, né, a marca O Primo Rico, e depois virou o Grupo Primo. Thiago, ele é o maior educador financeiro em redes sociais, né, em público somado do mundo, né? Se for pegar só o YouTube, por exemplo, a Natália Arcuri, que faz um baita trabalho também, é maior, mas somando tudo, ele acaba ficando na frente. E aí, o que, que a gente faz? Nas redes a gente dá conteúdo gratuito, mas lá dentro nós temos toda uma esteira de produtos. A gente tem uma plataforma de assinatura para ensinar sobre finanças e investimentos, chamada FinClass, com mais de 100 mil assinantes. Nós temos uma outra plataforma de assinatura para ensinar marketing digital, para que as pessoas possam fazer o que a gente fez, que é através de um canal do YouTube, de um perfil no Instagram, começar a ganhar vida, construir empresas, empregar mais pessoas. E nós temos mais de 30 mil assinantes nessa plataforma. A gente lançou uma plataforma de ensino de tecnologia chamada Start há pouquíssimo tempo, que visa atender uma demanda de mercado, porque hoje você tem muita gente querendo contratar programadores, há muita demanda. A Cris Junqueira, uma das fundadoras do Nubank, falou que o Nubank cresceria menos do que era possível porque faltava mão de obra qualificada para isso. Então tem demanda, mas não tem oferta. A gente forma poucos programadores no Brasil. Então a gente criou essa plataforma para formar programadores. Tem os nossos cursos, tem eventos presenciais que a gente faz. E o próximo passo também é, inclusive, propiciar uma forma para que esses alunos que já passaram pelos nossos cursos consigam investir junto com a gente, através de fundos de investimento. Então, a gente é uma empresa de educação, e dentro de educação a gente aborda várias áreas, educação financeira, tecnologia, marketing, digital, mas também somos uma empresa de investimentos.
E aí, você tem uma rede de produtos, né? Uma esteira de produtos.
Exato, e por isso as
Daí
200 pessoas...
Daí que cabe tanta gente no mesmo projeto, né?
Exatamente. Mas assusta, é um número que impressiona. Se você vier um dia em Barueri, está convidado para ir lá no escritório para conhecer a estrutura, tá?
Ah, eu quero ir. Eu fico basicamente em São Paulo. Eu venho ao Rio uma vez a cada 2 meses, assim. No momento, até estou aqui, mas não é tão frequente como eu gostaria. Mas tudo bem. Mas eu quero ir a Barueri, sim, conhecer. Mas eu vou me meter num curso desses, vou ver se eu aprendo coisas com você.
Ah, tá convidada também, quando quiser. Qualquer curso que você queira fazer do grupo.
Você acha que a qualquer tempo... Porque, assim, quando você fala daqui a 10 anos, eu não consigo vislumbrar esse tempo para mim, na minha idade. Então, eu fico pensando nas pessoas da terceira idade, que estão chegando, que estão tendo que aprender a diversificar, porque era muito mais fácil você ter uma conta no... Vou usar o Itaú de exemplo, tá?
Sim.
Porque eu acho mais fácil lidar com o Itaú do que com o Bradesco. Eu acho mais complicado o site do Bradesco. Enfim, para pessoas que, da minha geração, que não são pessoas tecnológicas, o Itaú é muito mais palatável, entendeu? Porque é fácil de aplicar, você mesmo entra, né? Você entra ali, você tem uma... Primeiro, eles têm pessoas para te ajudar, se você quiser. Mas você mesma pode fazer muita coisa no próprio aplicativo, né? Então, mas é preciso ter um aprendizado. Você acha que a qualquer idade, a qualquer tempo, a pessoa pode aprender?
Aprender, sim. Mas, logicamente, como você disse, né? Essa questão da geração, ela acaba influenciando. A minha avó, por exemplo...
Você não vai poder jogar para daqui a 10 anos, você não vai jogar isso.
Exatamente, né? Quando você fala em prazo, com certeza, mas até para aprender é um pouco mais difícil, porque a minha avó, hoje ela investe. Eu consegui convencer minha avó a investir em fundos imobiliários, que ela é apaixonada por imóveis, ela acha que dinheiro se faz comprando imóvel. Eu falei, olha, avó, em vez de pegar o seu dinheiro e comprar tudo em um único imóvel, o que você acha de comprar vários imóveis diferentes, ser dona de partes de shopping? Sabe o shopping que você gosta de ir aqui no Rio de Janeiro? Então, é um fundo imobiliário, você não quer ser dona de uma parte dele, não quer ser dona de uma parte de um prédio comercial. E aí eu consegui convencer, mostrando que por A mais B, ela teria mais segurança e mais rendimento. Só que fazer o investimento, ela não conseguiu fazer. Ela achou o aplicativo complicado, ela abriu uma conta na XP, ela falou, meu filho, não consigo fazer, aí eu faço para ela hoje. Então, você tem uma dificuldade de aprendizado das pessoas que não estão acostumadas a lidar com a internet. A minha avó, até hoje, ela prefere ir no banco, presencialmente, conversar com o gerente para fazer as coisas. Ela não gosta de utilizar aplicativo. Então, o fazer é complicado para ela, mas o aprender a teoria por trás, para que as coisas possam ser feitas, ela aprendeu. Tanto que ela parou de
investir em imóveis. Então, vou fazer uma pergunta de idiotas, claro, tá? Sim. Como é que se investe num fundo imobiliário?
O primeiro passo...
Tem uma conta na XP, uma conta assim numa agência dessa, no Nubank, essas coisas?
Você pode usar até a sua conta no Itaú, por exemplo, Leda. Não precisa ser uma conta especificamente em uma empresa, uma XP ou um Nubank. Todas essas são veículos que você pode usar para isso. Mas o Itaú, inclusive, te dá essa opção de comprar fundos imobiliários. E aí, se você quiser fazer sozinha, você vai baixar um aplicativo daquele banco que você tem, né? Usar o aplicativo e nas opções de investimento. E na opção de investimento, você vai acessar um programa chamado Home Broker, que é um programa onde você tem acesso à Bolsa de Valores e a Bolsa tem a missão de ligar compradores e vendedores. Porque toda vez que eu vou comprar uma cota de um fundo imobiliário ou uma ação de uma empresa, eu estou comprando de alguém que está vendendo, né? E quando eu vou vender para alguém que quer comprar naquele momento. Então você participa, né, durante o horário do pregão, que é esse horário de negociação, você escolhe o fundo que você quer comprar e são centenas de opções.
Que nem a gente comprava telefone. Que nem a gente comprava linha de telefone nos anos 70, 80.
Linha de telefone era um ativo, até hoje no imposto de renda tem lá, né? Linha telefônica, você pode declarar.
Porque a gente declarava no imposto de renda. Você ia numa loja e comprava o telefone e a pessoa levava um aparelho e você saía da loja com aquele aparelho na mão, você tinha comprado aquele telefone. Olha que coisa doida isso, parece que é, sei lá, parece que é outro século.
Século XX, mas costumava inclusive ser um bom investimento. Tem histórias de pessoas que ficaram ricas aí comprando linha telefônica e vendendo depois, né?
É mole.
Mas a negociação é bem simples. Ela assusta um pouco, Lê, da pessoa que nunca fez. Mas é basicamente você baixar um aplicativo, entrar na plataforma, escolher o fundo que você quer comprar, e nessa parte que é mais complicado, que você tem centenas de opções, e realizar a compra. E aí, quando você compra um fundo imobiliário, por que a minha avó gostou tanto? Porque se a minha avó fosse pegar, por exemplo, digamos aqui, né, num exemplo, só para deixar os números mais simples, se ela fosse pegar R$500 mil para comprar um imóvel, ela ia alugar esse imóvel por mais ou menos 0,5% do valor dele, ia ganhar R$2.500 ao mês. Só que quando ela ganha esse dinheiro do aluguel ao mês, esse dinheiro soma com a aposentadoria dela. E somando os dois, ela bate a faixa mais alta de imposto de renda. Ela pagaria 27,5% de imposto de renda por conta do aluguel. Então ela ganharia pouco no final das contas. Os mesmos 500 mil em fundo imobiliário, ela poderia montar uma carteira com 10 fundos imobiliários diferentes, de setores diferentes. Na média, hoje, os fundos imobiliários estão pagando, se eu for considerar o principal índice do mercado, que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários, em torno de 1% ao mês. Ou seja, ela ganharia dos 500 mil, 5 mil, e os fundos costumam pagar mensalmente. Eles são obrigados a distribuir quase tudo que eles geram de resultado, 95% no semestre, e a maioria distribui isso quebrado ao longo do semestre. Todo mês eles pagam mais ou menos no mesmo dia, e esse dinheiro é isento de imposto de renda. Sem falar que, com o imóvel, ela poderia ter o risco de escolher um inquilino ruim. Aí o inquilino para de pagar aluguel, demora alguns meses para ser despejado. Nossa. E aí ela fica sem renda. Né? E todo o trabalho envolvido ainda. Ou pagar uma imobiliária para que ela não tenha esse trabalho, diminuir mais ainda a renda. Com fundo imobiliário, a equipe que administra o fundo já está lá dentro, né? Esse dinheiro que você recebe é líquido dos custos da equipe. Então, quando eu mostrei isso para ela... Sim, quando eu mostrei isso para ela, ela gostou muito. Mas se o pessoal que está assistindo aqui achar a explicação abstrata, tem vídeos no meu canal, de graça, você vai lá, entra e vê. Eu comprando fundos imobiliários, e você vê que é muito simples fazer o processo de compra. O mais complicado não é realizar os cliques para você comprar. O complicado é você escolher o que você quer comprar, porque você tem muitas opções.
E o canal qual é mesmo?
Você Mais Rico. Você Ou se digitar mais meu rico. Nome também, vai aparecer no YouTube.
Vai ali. Aparecer o canal. Que bom, Bruno, obrigada, adorei. E essa vez não cortaram a gente, né?
Pois é, felizmente, né? Que bom.
Eu vou poder até me despedir de você, agradecer a sua paciência, as suas informações, dizer que eu gostei muito, que eu aprendi muito com você. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Leda. É sempre um prazer bater um papo com você. Admiro bastante o seu trabalho. Fiquei lisonjeado com o convite. Espero ter agregado para o pessoal que nos assistiu.
Eu também espero. Muito obrigada, Bruno. Adorei.
Que agradeço. Conversar com
você nas duas vezes. Valeu. Obrigada. E um dia quero conversar tchau, com tchau. A sua mulher, tá?
Claro, pô. Claro.
Nem vou falar do Thiago Negro, porque eu nunca consegui entrevistá-lo. Até já tentei várias vezes. Mas ele é bem difícil.
Vê se eu faço o link também com o Thiago. É que o Thiago, se a minha agenda é corrida, do Thiago é 5 vezes mais.
Né? Tá, mas ele é um cara muito demandado. Eu queria conhecer a sua mulher e conhecer como é que é o trabalho dela.
Tá. Com certeza, tá eu vou falar com ela. Tá bom.
Tá bom. Então tá, um abração.
Boa noite. Um grande beijo.
Boa noite. Um beijo, tchau.